Está no ar o CBN Paraná, deste 7 de outubro, nosso giro pelo Estado com destaques da segurança, também sobre os casos que estão sendo investigados por intoxicação por metanol, e a gente segue aqui o nosso giro com a informação que vem direto da CBN Ponta Grossa, com a Vitória Testa. Por lá na região, operações do GAECO estão apurando possíveis crimes cometidos por policiais rodoviários estaduais. Bom dia, Vitória.
Joyce, bom dia aos colegas do CBN Paraná e também quem nos escuta pelo Estado. Duas operações do Grupo de Atuação Especial de Combate ao Crime Organizado, GAECO, foram realizadas nesta terça-feira, dia 7 de outubro, para investigar possíveis crimes praticados por policiais rodoviários estaduais. As ações foram conduzidas pelos núcleos de Guarapuava e de Ponta Grossa e resultaram no cumprimento de mandados de prisão e de busca e apreensão. A segunda fase da Operação Rota 466, conduzida pelo núcleo de Guarapuava do GAECO, com apoio da Corregedoria da Polícia Militar, cumpriu 11 mandados de busca e apreensão, 3 mandados de busca pessoal, 1 de prisão e determinou o bloqueio de bens e contas bancárias. As ações ocorreram em Guarapuava, Imbituva, Ponta Grossa, Laranjeiras do Sul, Guaraniaçu e Pitanga. As investigações apontam que policiais exigiam propina de condutores flagrados em infrações de trânsito e de pessoas envolvidas no salvamento de cargas tombadas. Foram identificados indícios dos crimes de concussão, corrupção passiva e lavagem de dinheiro. Também foram localizadas pessoas físicas e jurídicas suspeitas de praticar da lavagem dos valores obtidos com as propinas. Um ex-comandante do posto da Polícia Rodoviária de Guarapuava foi preso preventivamente por ter recebido pelo menos R$ 47 mil em propina e por tentar atrapalhar as investigações. Já a Operação Via Pix, conduzida pelo núcleo de Ponta Grossa do GAECO, cumpriu 19 mandados de busca e apreensão em residências e postos policiais nos municípios de Ponta Grossa, Castro, Piraí do Sul, Telêmaco Borba, Jaguariaíva, Arapoti, Venceslau Brás e Siqueira Campos. 7 policiais rodoviários estaduais foram afastados de suas funções operacionais e houve bloqueio de contas bancárias por determinação da vara da Auditoria da Justiça Militar Estadual. As investigações começaram em março deste ano, após motoristas profissionais denunciaram ao 4º Comando Regional da Polícia Militar que estavam sendo extorquidos por policiais rodoviários na região de Piraí do Sul. Segundo o GAECO, os policiais exigiam pagamentos indevidos durante fiscalizações em rodovias, liberando os veículos apenas após o recebimento do dinheiro, que era feito em espécie ou por transferências via Pix para contas de terceiros. De acordo com as informações, entre dezembro de 2024 e agosto de 2025, os investigados receberam cerca de R$ 140 mil de forma ilegal. Quase uma centena de motoristas foi identificada como vítima dos pagamentos exigidos e parte deles já foi ouvida durante as investigações. Agora está acontecendo uma coletiva de imprensa na sede do Ministério Público de Ponta Grossa com os promotores de justiça para detalhar o cumprimento dos mandados e prestar informações sobre as apurações. O promotor de justiça, Antônio Juliano Souza Albanês, falou sobre essas operações.
De um grupo de policiais da região de Ponta Grossa, mais precisamente ali entre Piraí do Sul e Jaguariaíva, que estaria exigindo valores de motoristas, sobretudo motoristas de caminhão, para que não fossem autuados, para que pudessem prosseguir a sua viagem. Nós iniciamos as investigações e nós descobrimos que realmente havia um grupo de policiais rodoviários nesses trechos e que se utilizava de alguns artifícios para fazer esse tipo de cobrança, sem que fosse descobertos, ou pelo menos acreditando que não seriam descobertos. Eles exigiam esses valores para que os motoristas pagassem através de Pix. Então, e o recebimento dessa propina se dava através de contas de laranjas, de empresas, que eram cooptadas para fazer parte desse esquema.
Essa coletiva de imprensa ainda está acontecendo na sede do Ministério Público aqui de Ponta Grossa e os promotores estão detalhando toda essa operação e as apurações. Volto com você aí no estúdio, Joyce.
Muito obrigada, então, a Vitória Testa com essa informação. É um dos destaques do Estado neste dia, nesta terça-feira. Outro destaque continua sendo a investigação desses casos suspeitos de intoxicação por metanol. Aqui em Curitiba seguem dois casos confirmados, são os casos confirmados até agora em todo o Estado. No Oeste Paranaense, houve a internação de um homem em Toledo, com suspeita de intoxicação por metanol. A Letícia Garcia, da CBN Cascavel, tem esses detalhes para a gente. Bom dia, Letícia.
Bom dia, Joyce. Bom dia, colegas. Bom dia aos nossos ouvintes. É isso mesmo, um homem de 27 anos deu entrada no pronto atendimento municipal em Toledo por volta da meia-noite desta segunda-feira, apresentando sintomas compatíveis à intoxicação por metanol. De acordo com a prefeitura, o paciente relatou ter consumido no domingo bebida destilada e cerveja em um estabelecimento da cidade e também levou para casa uma garrafa de bebida comprada no local e também esse conteúdo foi ingerido. Ele recebeu atendimento, protocolo formal para os casos de intoxicação por substâncias alcoólicas, mas foi transferido para o Hospital Bom Jesus, onde apresentou melhoras no quadro clínico. A equipe do hospital também informou que ele chegou com náusea, dor de cabeça, dor abdominal e sintomas que teriam começado ainda na noite de domingo. O caso foi notificado ao CIATOX do Paraná, que é o Centro de Informação e Assistência Toxicológica. E, claro, deve ser investigado com uma suspeita de contaminação. O PROCON de Toledo, juntamente com o PROCON do Paraná, emitiu uma recomendação administrativa aos estabelecimentos que vendem as bebidas alcoólicas, com orientações para que esses comércios tenham cuidado na compra dessas bebidas para posterior revenda. E agora, Joyce, recentemente acabamos também de receber uma informação de que um homem com 54 anos também foi transferido de Cafelândia para o HU com suspeita de intoxicação também por metanol aqui em Cascavel. Joyce.
Muito obrigada, Letícia. A gente segue acompanhando esse caso. A Secretaria de Estado da Saúde reforça até o momento duas confirmações e ainda não há uma posição hoje sobre notificações. Esses casos do Oeste devem aparecer, então, nessas próximas posições da Secretaria de Estado da Saúde. Ainda sobre essa situação, aumentou muito o número de fiscalizações quanto à venda de bebidas falsificadas. Na região Oeste, por exemplo, o PROCON de Maringá apreendeu mais de 100 garrafas de bebidas com suspeitas de falsificação só em uma distribuidora. Brenda Caramaschi, bom dia.
Oi, Joyce, bom dia para você e para todos que nos acompanham também. Realmente, essa fiscalização aconteceu ontem aqui em Maringá, 118 garrafas com indicativo de falsificação, sem nota fiscal, com ausência de registro no Ministério da Agricultura e importação irregular, ou então sem o rótulo do importador, foram apreendidas nesse único estabelecimento nesta segunda-feira. Porém, houve também uma outra fiscalização que aconteceu na sexta-feira, onde outras 136 garrafas com irregularidades também haviam sido apreendidas. Então, somando quase 250 garrafas já apreendidas nesses três estabelecimentos de sexta-feira até agora, por conta dessas fiscalizações feitas pelo PROCON aqui em Maringá. A ideia dessas fiscalizações é ver origem, procedência das bebidas, a rotulagem, a validade, a documentação do estabelecimento e também as condições de armazenamento e fazer essas orientações quanto às consequências legais de desrespeitar essas normas. A falsificação, adulteração ou venda de substâncias adulteradas, além de levar a multa, também é uma infração penal prevista no artigo 63 do Código de Defesa do Consumidor e no artigo 272 do Código Penal. Os itens que foram apreendidos estão armazenados e, caso os proprietários desses estabelecimentos apresentem a nota fiscal dos produtos, após a verificação junto ao Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento, pode ser autorizada, então, a retirada. E nós tivemos também em Maringá mais um caso suspeito de intoxicação por metanol. A Secretaria de Saúde de Maringá essa manhã se manifestou em nota sobre esse morador da cidade com suspeita de intoxicação, um homem de 27 anos que procurou atendimento médico no domingo e relatou que consumiu bebida alcoólica em São Paulo. Voltando ao Maringá, ele sentiu dores abdominais, sentiu enjoo. O hospital em que ele deu entrada encaminhou a coleta do material do paciente para o Centro de Informações e Assistência Toxicológicas e esse caso foi notificado, então, pelo Centro de Informações Estratégicas de Vigilância em Saúde da Secretaria Estadual de Saúde. O Paraná, então, como disse a Joyce, tem dois casos confirmados de intoxicação por metanol de dois homens, 60 e 71 anos, em Curitiba. Há casos suspeitos em investigação. Além desse caso aqui de Maringá em investigação, também temos outro caso no Noroeste, que é de um homem de 19 anos, de Cruzeiro do Oeste. Joyce.
Obrigada, então, obrigada, Brenda Karamaski, essa informação de momento e também essas fiscalizações acontecendo por todo o estado, aqui também, muito em Curitiba, fiscalização e também apreensão de bebidas falsificadas. A gente vai dar um tempo nesse assunto, amanhã com certeza atualizamos para você, mas nosso tema agora é segurança nas estradas. A Polícia Rodoviária Federal registrou uma alta de quase 2% em mortes nas rodovias federais aqui de 2025. Quem vai levar até você esses dados é a Silvia Vilarinho, da CBN Londrina. Bom dia, Silvia.
Oi, Joyce. Bom dia para você. Ótimo dia a todos. Pois é, os dados divulgados pela PRF apontam alta de quase 2% em mortes após acidentes em rodovias paranaenses neste ano. Um comparativo que a PRF repassou mostra que de janeiro a setembro do ano passado foram constatadas 444 mortes, contra 453 no mesmo período de 2025. Ainda de acordo com a PRF, muitos desses óbitos estão relacionados a comportamentos inadequados, como excesso de velocidade, ultrapassagens mal sucedidas e desatenção dos condutores. E os principais tipos de acidentes responsáveis por puxar a alta no primeiro semestre foram os atropelamentos e colisões frontais, com 71 vidas perdidas. Outra informação, outro dado relevante que a PRF informou é o flagrante de excesso de velocidade, que apresentou um aumento de 38% em 2025. Ao longo deste ano, né, até setembro, foram registradas 9.905 ultrapassagens proibidas e 391.076 condutores foram autuados por excederem o limite de velocidade. E a PRF alerta que os próximos meses exigem atenção redobrada. O último trimestre do ano concentra, né, alguns dos períodos de maior movimento nas rodovias, especialmente durante os feriados prolongados e com a chegada do final de ano, onde muitas pessoas começam a viajar. Então, agora é um período de alerta para encerrar o ano e, quem sabe, assim, tentar reduzir ou, pelo menos, frear os acidentes fatais nas rodovias do Paraná. Joyce.
Muito obrigada, então, a Silvia Vilarinho. E eu hoje vou fechar o giro aqui do CBN Paraná falando sobre uma novidade. Começou aqui por Curitiba a instalação, a oferta de um novo serviço que vai atingir todas as regiões do estado, que é o chamado Poupa Tempo Paraná. É uma espécie de concentração desses serviços do governo paranaense em um único local, com a tentativa, com o objetivo de facilitar mesmo esse trâmite, o acesso, num único local. Aqui em Curitiba, então, foi escolhido como esse start, como esse início do projeto. A partir, então, de hoje, 7 de outubro, com a inauguração oficial que aconteceu há pouco, serão disponibilizados todos esses canais para a população, serão ao todo 20 unidades no Paraná, que serão implantadas até o início do ano que vem. A unidade aqui de Curitiba vai funcionar de segunda a sexta, das 8 da manhã às 5 da tarde, oferecendo mais de 200 serviços, incluindo a emissão da nova carteira de identidade, atendimentos do Detran, serviços da Copel e da Sanepar, consultas da Coapar, cadastro no programa Casa Fácil Paraná e encaminhamentos para solicitações de seguro-desemprego e vagas de emprego da Agência do Trabalhador. Então, é essa novidade. Até o fim de outubro, também serão abertas unidades de Ponta Grossa, que fica na rua Ermelino de Leão, número 703, em um shopping da cidade. Aqui também em Curitiba é um shopping. E em Londrina, também em outro shopping na Teodoro Vitorelli, número 150. A partir de novembro, entram em operação o segundo Poupa Tempo aqui em Curitiba, no bairro Pinheirinho, e as unidades de Maringá, Umuarama, Cascavel, Pós-Iguaçu e Araucária, que fica na região metropolitana de Curitiba. Isso deve mudar a forma e o direcionamento, inclusive, para as solicitações aqui de todos nós paranaenses. Assim, eu fecho aqui da CBN Curitiba o nosso giro pelo Estado, unindo, além de Curitiba, as CBNs em Londrina, em Maringá, em Ponta Grossa e também em Cascavel.